Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior?
Senhor presidente,
Kátia.
Eu gostaria só de esclarecer um fato na reunião passada, quando eu li a recomendação do Ministério Público, onde fixava o prazo de 5 dias para acatamento da recomendação correspondente ao ato de anulação do processo seletivo, relacionado à eventual deflagração de novo certame. E eu queria esclarecer que eu li o último parágrafo da decisão do Ministério Público, né? Então, eu não escrevi a próprio punho, né? Eu entendo que uma recomendação é um instrumento extrajudicial garantido na Constituição Federal, que visa a melhoria dos serviços públicos de relevância pública, bem como respeito aos interesses e direitos da população, cuja defesa lhe cabe promover fixando prazo razoável para ser cumprido. Eu não discuti em nenhum momento o caráter de ser obrigatório ou não. Eu apenas li que, se não cumprir em prazo estipulado, o Ministério Público agiria de forma não extrajudicial. É isso que está escrito lá. Então, eu gostaria só de ressaltar, porque é importante esse esclarecimento, porque às vezes acontece de quererem colocar palavras na minha boca. Eu agradeço a oportunidade, presidente.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, só queria que constasse em ata que na semana passada deu um problema na internet e não apareceu a fala de alguns vereadores no YouTube. Entendeu? Então, cortou principalmente a fala minha.
Mais algum vereador? Solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que, por gentileza, faça a leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações apresentadas.
Expediente do Executivo, ofício número 18, 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, ao presidente desta comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando informações sobre o projeto de lei número 34, 2018 e 42, de 2018. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito, 116/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta à indicação número 67/2019, de autoria da vereadora Kátia Goiatá. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito, número 117/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta à indicação número 53/2019. De autoria do vereador João Carlos Tercetti. Ofício do vice-prefeito número 118/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta à indicação número 37/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Ofício do vice-prefeito 119/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta à indicação número 1/2019. De autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Ofício vice-prefeito número 127/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta ao requerimento número 3/2019, de autoria conjunta dos vereadores Kátia Goiatá e Edson Leles. Ofício vice-prefeito número 144/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta ao requerimento número 12/2019, de autoria em conjunto dos vereadores Cátia Goiatá e Edson Leles. Ofício do vice-prefeito número 152/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta às indicações 517/517A/2018, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Ofício do vice-prefeito número 153/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta à indicação número 2/2019, de autoria da vereadora Kátia Goiatá. Ofício do vice-prefeito número 159/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta ao requerimento número 101 de 2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Ofício do vice-prefeito número 164 de 2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta casa, em resposta ao requerimento número 009 de 2019, de autoria do vereador Edson Leles. Leitura das indicações de vereadores. Indicação número 99 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, instalar sinalização vertical e pintar sinalização horizontal na esquina da Avenida Henrique Munhoz Garcia com a Rua José Roberto Ferreira, entre os números 220 a 235, no bairro Morada do Sol. Indicação 101 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, fazer sinalização de trânsito vertical e horizontal na Rua Antônio Borges de Oliveira, entre os números 180 a 190, esquina com a Avenida Henrique Munhoz Garcia, no bairro Morada do Sol. Indicação 102 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar a limpeza do terreno localizado, a Alameda do Jequitibás, entre os números 173 e 205, no bairro Jardim Elite, Jardim Unice. Indicação número 104 de 2019, de autoria do vereador Cátia Goiatá, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Mário Barbosa Vieira, em frente ao terminal rodoviário. Indicação número 105 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação tapa-buracos no trevo de acesso a Unifenas. Indicação número 106 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Mário Barbosa Vieira, no trevo logo após a rodoviária nova, em frente ao armazém de café, conforme foto anexa. Indicação 107 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, estudar a possibilidade de alterar o trânsito da rua Silviano Brandão, desde a rua São Vicente até as proximidades com a rua Pedro Silveira, próximo ao campo do Alfenense, para mão única. Indicação 108 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, instalar travessia ou pintura de faixas horizontais para advertência na rua Presidente Arthur Bernardes, nas proximidades do imóvel número 326. Indicação número 109 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Lincoln Vestim da Silveira, número 509, em frente a uma borracharia. Indicação número 110 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, verificar a possibilidade de realizar uma limpeza na área verde situada no bairro Jardim Olímpia. Indicação número 111 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, ratificando pedidos anteriores quanto ao conserto troca de lâmpadas na quadra esportiva do bairro Jardim Primavera. Indicação número 102 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, ratificando pedidos anteriores quanto ao conserto troca de lâmpadas na Praça Sochico, Praça do Sossego, no bairro Jardim Primavera. Indicação 103 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, consertar bueiro localizado na rua João Pinheiro, próximo aos números 384, 385 e 387, referência à sorveteria Chora Nenê. Indicação número 115 de 2019, de autoria do vereador Tadeu Donizete Fernandes, realizar obras de melhorias no bairro rural dos Bárbaros, em especial o asfaltamento em frente ao PSF, escola e no pátio de atendimento ao público. Indicação 116 de 2019, vereador Reginaldo Flauzino, instalar um redutor de velocidade e faixa elevada de pedestres no cruzamento entre a Avenida Jovino Fernandes Salles e a Rua Josefina Salles Reis, próximo à Escola Tereza Paulino da Costa, CEMEI Professor Leco. Indicação número 117 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, pintar sinalização horizontal e instalar sinalização vertical na esquina entre as ruas Humberto de Campos e Benjamin Constante, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 120 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, providenciar tapa-buracos na rua Benjamin Constante, entre os números 1148 ao 2610, seguem fotos anexas. Indicação 121 de 2019, de autoria do presidente Fábio Marcos Florenço, verificar urgentemente e após estudos de viabilização a retirada de uma árvore localizada na rua Coronel Pedro Correia, nas proximidades do cruzamento com a rua Martins Alfenas. Indicação 122, de autoria do vereador Edson Leles, realizar a limpeza na esquina entre as ruas São Paulo e Manuel Pedro Rodrigues, no bairro Vila Godói. Indicação 123, de autoria do vereador Edson Leles, realizar a limpeza do mato, que está muito grande no Coco Chafariz, bem como, como na calçada da Rua São Paulo, no bairro Vila Godói, conforme fotos anexas. Indicação 124/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio, consertar o buraco da Avenida Governador Valadares, em frente ao imóvel número 1294.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador. Conceda a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Edson Leles dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a nossa gloriosa Polícia Militar, em nome do comandante Bosch, cumprimento a todos e agradecer à polícia, no qual se eu estou aqui até hoje, foi a polícia do Estado de Minas Gerais que pôs comida lá em casa. Senhor presidente, eu queria... eu sou o líder do PR, queria que constasse em atas, porque eu tenho meu tempo a mais.
Sim, senhor vereador.
Eu venho ouvindo, parece até brincadeira, faz 2 anos e meio... Eu tenho 2 pedidos somente aqui, que esses 2 parece que são 2 que... Foi 2 obras que o PT fez no nosso bairro, que nós agradecemos muito à época, e que hoje, infelizmente, nos dá uma dor de cabeça violenta. Uma é a quadra da Santa Rita, a quadra onde, já falei aqui, a bola cai na creche, né? Os meninos pulam na creche, né, para pegar a bola. Só quero ver a hora que a polícia estiver passando, pegar um menino pulando na creche para pegar a bola, né, pode dar problema. Por causa de uma tela, né, não se resolve o problema. Outra coisa, a bola que bate no Viva Vida. A hora que derrubar, quebrar o vidro da Viva Vida, não sei de quem vai ser a responsabilidade. Ou derrubar algum motoqueiro que estiver passando na hora, também não sei de quem é a responsabilidade. Uma quadra de esportes, quando é construída, tem a função de incluir crianças e jovens, não apenas a uma mera prática de esportes, mas talvez seja a única chance de inclusão social. É ali que muitas vezes a criança tem chance de aprender a ser solidário, a trabalhar em equipe, a saber disputar, ganhar, perder, a dar valor em uma amizade. É numa quadra de bairro pobre que crianças e adolescentes devem ter oportunidades iguais para o desenvolvimento de suas potencialidades. Todo educador, professor, pai, mãe, eleitores sabem disso. Menos a prefeitura de Alfenas, menos o poder executivo. Eu tenho falado incansavelmente desse assunto e nunca sou ouvido. Talvez por ser da oposição. O poder executivo, que nunca vê prioridade em cuidar do básico, uma manutenção de quadra. É questão de prioridade. Qual é a prioridade da prefeitura de Alfenas? O outro problema, senhor prefeito, ou senhor presidente, é o córrego Chafariz. Eu venho vindo batendo aqui, fica atrás do Colégio Atenas, um dos colégios mais conceituados de Alfenas. Uma vergonha. Eu venho falado. Lá é um fumódromo que vai virar em Cacolândia, que as pessoas dormem lá, entendeu? E fora a sujeira, o mato, entendeu? Não tem os vizinhos, você imagina os vizinhos, a situação que eles ficam, gente. Imagina quando foi feito aquele qual chafariz, quanto valia um imóvel lá na época, a época. Deve ter crescido muito o valor do imóvel. E hoje, quanto que vale? Será que alguém tem coragem de comprar um imóvel lá? Ou vocês já passaram lá para ver qual a situação que está lá atrás do colégio? Gente, a gente tem que acordar. Tipo assim, é um problema sério. Os vizinhos, que sejam os vizinhos, pimenta dos olhos dos outros é refresco. Entendeu? As pessoas que estão ao lado ali, eles passam um problema que não tem coisa, que quem usa droga não tem hora, gente. E eu venho falando, estou repetindo, eu já estou repetitivo. Mas não resolve, é a mesma coisa. Continua sempre a mesma coisa. Eu tenho pena de quem mora naquele pedaço da Rua São Paulo e é lá na Manuel Pedro Rodrigues. Entendeu? Porque os caras ficam refém. Não tem o que fazer. Entendeu, senhor presidente? E outra coisa, eu queria fazer uma moção de aplauso ao senhor José Gomes Neto. É o senhor José Gomes, é um cidadão idoso com 81 anos, ainda joga, pratica futebol no Campo da Alfenense toda sexta. Queria fazer uma moção para ele, senhor presidente. Só isso, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos presentes aqui. Gostaria, inicialmente, de parabenizar o trabalho da Polícia Militar que tem feito nesse carnaval. Não só no carnaval, mas o que vem acontecendo na nossa cidade. A distribuição dos policiais em todas as saídas da cidade, muitas blitz. Então, isso tem tranquilizado muito a nossa população. Então, gostaria de estar parabenizando aí o Bosch, o tenente que está aí também, o Alessandro, o capitão Souza, o major Alceu, Então, parabéns mesmo pelo trabalho e também enaltecer o trabalho da Polícia Civil, através do delegado Thiago, que tem feito um grande trabalho em conjunto com vocês, né? A Guarda Municipal de Alfenas também. É de muita valia o trabalho que vocês têm prestado à nossa cidade. Gostaria também de estar parabenizando a nossa Prefeitura de Alfenas pelo carnaval simples, mas uma população satisfeitíssima, muitos pais, muitas crianças, né, principalmente as marchinhas que são tocadas. A população tem agradecido e elogiado muito. Gostaria de pedir, se possível, à Secretaria de Obras para que eles formassem o maior número de equipes para tapar os buracos da nossa cidade. Isso aí não é culpa do Maurílio, que teve um passado, não é culpa do Luizinho, é culpa de um asfalto vergonhoso que tem em nossa cidade há muitos anos. Acho que não tem 2 centímetros, né, Décio? Esse asfalto da cidade, então qualquer chuva que dá, penetra no solo e arrebenta com a cidade. Agora, imagina com a quantidade de chuva que choveu esses meses, né? Então, eu tenho dó dos prefeitos. Então, pediria que, se possível, a Secretaria de Obras formasse o maior número possível de brigadas para tapar esses buracos. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Valdemilson Gustavo Bassotto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, imprensa, por presente, Polícia Militar, sem prestação do seu serviço valioso na nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à assessoria uma moção de congratulações para a Polícia Ambiental, né, pela multa, pela apreensão, pela denúncia na questão da Copasa. É uma questão já falada aqui nessa casa. Nós, né, já tomamos várias atitudes. Infelizmente, algumas pessoas não acompanham, né, o andamento dessa casa, eles falam algumas besteiras aí nas redes sociais, mas essa casa tem trabalhado muito, né, desde meu primeiro mandato, né, mandato anterior, esse assunto sempre saiu daqui, nós tomamos várias e várias atitudes. E essa atitude agora da Polícia Ambiental, a ir lá no local, a ver realmente esse esgoto que nós já denunciamos aqui várias vezes, o vereador já denunciou várias vezes, mas ao efetuar uma multa, né, é um elemento novo, que até hoje não tinha acontecido. Já teve multa aqui na denúncia também dos vereadores, o vereador Helder, já houve uma denúncia aqui da questão, né, de máquinas paradas anteriormente, já deu repercussão, mas agora eu acho que a Polícia Ambiental, tendo essa coragem que teve de ir lá no local, de ver a questão, de até mesmo chegar à prisão do gerente e aplicar uma multa altíssima, então acho uma coisa importante e a gente não pode deixar nessa casa, que estamos sempre lutando por essa questão, de ressaltar aí a Polícia Ambiental por esse serviço prestado. Então gostaria dessa moção por esse feito.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Carlos.
Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, na pessoa da Cátia Coiatá, gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar o público presente, cumprimentar a Polícia Militar e tecer alguns comentários. Parabenizar o pessoal do Carnaval, e eu estive lá, mas principalmente a João Paulino Damasceno, uma escola de samba, que desde moleque, né, eu sou da região lá, a gente vem prestigiando, desfilei, minhas irmãs desfilaram, inclusive no saudoso e incrível tetracampeonato, né, Edson? Que nós fomos aqui, desbancamos Saliba, não sei quem, povo do dinheiro, viu, Carlinhos, você quer da Saliba lá? Desbancamos esse pessoal aí, nós da João Paulino.
A Saliba pulou esse ano?
Azul e branco, era azul e branco chamava, né?
Antigamente.
É, antigamente.
A pinga ganhou da seda.
E a água dos olhos aí, rainha dos olhos, hein?
E cumprimentar também a Santa Luzia, né? O Bruno Mocotó, pelo excelente trabalho dele, tinha sido demitido naquele dia, foi para a avenida, desfilou, mostrou garra e também homenageou o Edu, que tinha sido, né, homenageado nessa casa, que foi também despedido pela prefeitura. Né? O Edu, que cuida lá da Zona Norte, né, um trabalho fantástico com os meninos, por enquanto parece que tá na Rua da Amargura. E só que do Carnaval eu gostaria de fazer uma ressalva. Há uns quase 8 meses eu protocolei um pedido que parte da Zona Norte gostaria de sair também, protocolado, oficial, não é nada de gogó, chegar lá, dar carteirada, nem nada, eles gostariam também de participar, pedimos emprestado uns instrumentos. Infelizmente, até hoje eu não recebi a resposta do senhor Ronaldo. Mas deixa para lá, Carnaval tem a vida inteira. A iluminação pública também, já foi debatido aqui, nós demos aquela bronca aqui, ninguém procurou a gente até hoje, ou pelo menos não, mas tem uma notícia boa. Hoje eu vi um pessoal fragando, trocando umas lâmpadas, fui lá, perguntei para eles, e falou que se levar lá o endereço, lá, eles trocam a lâmpada, tá? É uma notícia boa. O Ed já tinha anunciado que de noite eles estão fazendo uma ronda aí, e se levar lá, eles, tá, viu o Frauzino, viu o Décio, Dominguinho, é levar o nome e endereço lá, e o trem funciona. Eu gostaria que fosse enviado uma moção de pesar pelo falecimento do senhor João Lazo, morador lá do bairro Jardim Primavera, oriundo lá do bairro Manassaia, vizinho nosso lá, parceiro, o famoso Tiririca, que fosse feita essa homenagem a ele. Eu só gostaria agora, o Ed já falou, nós já passamos de 2 anos, né, já estamos indo para o final da legislatura, daqui um ano e 8 meses, e infelizmente, dentre vários pedidos, a Secretaria de Obra, de novo, né, tem deixado a desejar. Eu fico chateado que o secretário não atende a gente, o Pedrinho muito bonzinho, a Yolanda muito bonzinho, mas infelizmente não sai nada. Então, morador, vocês, né, já está tudo ofício, não tem nada de dar carteirada lá, chegar em pressão como vereador fazer, não, tudo legal. Algumas, né, eu vou só mencionar aqui para vocês verem, né, que, né, a Secretaria de Obras não está atendendo. Por exemplo, lá no bairro São Lucas, uma água de chuva que desce lá no finalzinho, quem imaginaria, né, que o bairro São Lucas, né, do lado do Jardim Aeroporto, tivesse problema lá, né? Mas tem esse problema. Levei o senhor secretário, levei a auxiliar de lá, olhamos o serviço, já faz 2 anos, eu acho, viu Marcela? Você me desculpa, você disse que o Luizinho teve aí, te prometeu, né? Eu tentei dar essa encaminhada, eu vou te falar para você, viu? Me desculpa, eu acho que não sai, não. Também tem 2 buracos em 2 ruas, protocolado, cobrado, na porta da garagem, gente. Eu não quero, né, nem eu, o Batata, o meu carro, minha bicicleta, nem eu não. Não pode ter buraco na casa do cidadão, gente. O cidadão, ele é contribuinte, né? Ele tem que ser o beneficiado, ele é o nosso objetivo. Né? Infelizmente, mas cobro. Um, eu fui lá hoje, passei vergonha. Ele estava concretando na hora lá. Fica feio para a gente, né? Fica feio para o município, fica feio para a Secretaria de Obras. Academia também, conserto de academia, gente. Eu venho falando isso aqui, vai 2 anos, tudo protocolado. Isso é dinheiro público jogado fora. Como o Edson disse, né, a academia não é só para lazer, não é só para a moça saradinha ficar lá, não. É para o cidadão idoso lá, não é isso? Ele ter a autoestima dele elevada. Ele fazer uma academia, isso aí é benefício para o município, não é isso? Ele tem saúde, ele tem prazer, é menos gente internada, é menos idosos. Então, infelizmente, tem duas, três academias aí, lá do bairro Gaspar Lopes, viu, padre? Uma peça que está faltando, está lá no Zé Dervino guardado, lá do Primavera, eu descobri também onde que está a peça guardada. Gente, isso é dinheiro público, isso tem que, né? Eu estou falando, mas, né? Andou tudo quanto é secretaria, jogaram a culpa no Léo Maia. Ah, o Léo Maia vai arrumar, só que o Léo também está no listão aí da turma que foi embora. É, de novo, lâmpada lá no Primavera, viu, Edinho, a quadra, de novo, problema, já pediu, passou por tudo quanto é secretaria, ninguém conserta. Na Praça do Sossego, lá lá é um dos locais de maior concentração de gente lá no Primavera, não é isso? Onde propicia, né, a insegurança, propicia o uso de droga, a escuridão, bem central lá, também já cansei de pedir, viu, Primavera? Tá? E lá tem um secretário e tem um vereador. Isso é uma vergonha para a gente, né, não ser atendido. Inclusive, a praça em frente à casa do secretário. É difícil, né? Infelizmente, não atende a gente. Viu, Ed? Não é só você não, viu? Eu que estou votando sempre a favor do governo. Para mim também, quase que não sai nada, não. É, a rua próxima ao PSF, lá do Jardim Primavera, entre as ruas Alameda Peroba e Palmeiras, tão ruinha lá, mas tão depósito de lixo no fundo da Regina, né, que é funcionária pública, e também não sai essa rua lá. E na rua Benjamin Constant também, toda a cidade está esburacada, mas a da Benjamin Constant, há dois meses atrás eu fiz esse pedido para fazer estou vendo o pedido de João Carlos, dos demais vereadores, eu estou vendo lá que está esburacada, mas não é porque dá chuva agora não, se tivesse feito bem feito o serviço há dois meses atrás, né? Está o pedido. Tudo que eu estou falando, gente, é protocolado, não tem nada. Mas vamos ver, tem ainda, já foi dois meses, mais 18, menos dois anos da política, tem um ano e seis meses aí, quem sabe Deus ajuda. Obrigado.
Só presente.
Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereador, vereadora Cática. Polícia Militar, o comandante, a sua equipe da Polícia Militar, todos presentes aqui. Senhor presidente, conforme o vereador Batata, do meu partido, do PSB, tem falado aqui, eu quero fazer uma crítica aqui do prefeito. Vou falar do prefeito, que eu tenho certeza que está assistindo nesse momento aqui, essa reunião dessa Câmara. Porque por diversas vezes fiz ofício, fiz também indicações para poda de árvore. Quando a gente pede poda de árvore, porque já está ultrapassando a altura do limite que ela tem que ser, principalmente uma árvore dentro de uma cidade. Conforme está isso aí, ó, aqui na rua Bia Sorte, com a João Paulino Damasceno, fiz seis indicações, três ofícios, não foi atendido. Então, a situação com essas árvores, o inquilino não tem nem como sair lá fora, porque é folha caindo dentro de casa. Passarinho fazendo sujeira em cima da árvore, cai dentro da casa da pessoa, está acontecendo isso aí. E outra, o jeito que está a nossa cidade aí, tudo bem, mas terreno baldio, já cansamos de falar nos terrenos baldios. E hoje, conforme estou falando aqui, tem pessoas entrando ali com usuário de droga, aborrecendo esses inquilinos. Já falei que era para fechar esses terrenos ao lado ali, até hoje colocaram tapume, nem foi. O dono do terreno não foi ainda intimado para que possa fechar esses lotes. Então, tá difícil, viu, senhor presidente? Tem uma outra árvore também aqui no Jardim Boa Esperança, na Rua Leite. Arnaldo Leite da Silva, também, olha lá, a situação, que a altura que tem essa árvore, em tempo de dar um vento ali, cair em cima de um prédio que ali, a prefeitura não vai pagar, que não tem dinheiro para construir um prédio aquele ali. E pedido já foi, por diversas vezes. Agora, foi demitido 170 funcionários, agora que nós estamos de pé mal amarrado, que não tem funcionário, o que vamos fazer? Que situação que nós estamos ficando aqui no nosso município? Olha, o prefeito tem que tomar atitude, tem que fazer qualquer coisa que possa melhorar o desempenho do serviço no município, porque, ó, pede tampa o buraco, não faz. pede para desentupir bueiro, não vai, não faz. Conforme a Secretaria de Obras lá, inclusive tem os mataburros que eu ganhei, já faz quanto tempo já era para ter sido colocado. O fazendeiro está em cima de mim. Eu fui, apenas ganhei os mataburros. Quem coloca é o secretário de obra. Está tudo lá, colocou apenas dois mataburros até hoje. E tem prato a ser colocado. Então não há, não sai o serviço. Então, gostaria que o prefeito estivesse ouvindo essa hora, e tenho certeza que está ouvindo, tomar atitude, ter mais custo, cobrar mais esse serviço. É isso aí, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos assistem através da internet, especial aí, sejam bem-vindos, companheiros de segurança pública, meus senhores oficiais, em nome do comandante Bosch, que a gente tem que frisar aqui a importância do trabalho, realmente como o nobre colega Carlinhos Werdermar citou, da Polícia Militar, Polícia Civil também, que tem sido bastante atuante, nós também, da Guarda Municipal, que temos o privilégio de estar trabalhando do lado dos senhores, e mais um ano que passou do carnaval na cidade, conseguimos manter a ordem pública, a gente tem que reconhecer o empenho, Polícia Militar, Guarda Municipal, pessoal da Brigada lá, também tem um trabalho bacana, os socorristas, então, foi uma parceria e tanto, mais um ano aí, graças a Deus, e que possam vir outros excelentes trabalhos aí em conjunto. Como já foi citado aí pelos vereadores, essa questão da cobrança que nós fazemos sobre as responsabilidades do executivo e que muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente fica sem ser atendido, na verdade não é nós, mas a população lá fora, e fica desgastante para a gente, porque a população precisa entender que nós cobramos, nós solicitamos, nós levamos ao executivo, o clamor lá fora que a população, que o cidadão ofenece, nos traz, mas a maioria das vezes a gente não consegue, o objetivo, fazer com que o executivo entenda, a necessidade e assuma a responsabilidade de resolver o problema, como o vereador Dominguinhos falou, várias indicações de um mesmo pedido, batata, é quadra, é poda de árvore, é tapa buraco, é desentupir, é bueiro, é muita coisa que fica repetitivo, é perda de tempo, às vezes a gente podia estar reivindicando outras necessidades, você tem que voltar lá atrás para poder ficar cobrando as mesmas coisas. Pelo amor de Deus, quando estava com funcionários suficientes na prefeitura, já estava difícil. Agora imagina sem funcionários na prefeitura. Agora eu acredito que se não tiver o mais breve possível uma recomposição dos servidores, vai ser um ano pior ainda para a gente poder resolver as demandas da população. Eu venho falando, sou repetitivo também com relação à questão da segurança na porta das escolas. Tá os companheiros aqui da segurança pública e da Polícia Militar que sabem o quanto é complicado, além de ter que lidar com suspeitos de tráfico, de uso de droga na porta das escolas, tem a questão do trânsito, que é perigosíssimo, veículos em alta velocidade. Então, eu falei a semana passada e estou aqui reforçando através da indicação a situação da escola municipal, municipal lá de Tereza Paulino, no Pinheirinho, que há 3 semanas atrás um aluno quase foi morto lá, pela segunda vez em pouco tempo. Então, a gente não tem efetivo suficiente, nem a Polícia Militar, nem a Guarda Municipal, para poder ficar na porta das escolas todos os dias, Então, o mínimo que poderia ser feito era o quê? Era reduzir a velocidade dos veículos ao passar na porta de escola. Mas a gente não está conseguindo fazer. Eu não sei se vai ter que realmente morrer né, pessoas inocentes para poder conseguir atingir esse objetivo. Já tem, inclusive, projeto que nós vereadores aprovamos, né? Então, fica complicado, mas a gente tem que ficar repetindo, a gente tem que continuar cobrando, né? Como Batata diz, quem sabe Deus uma hora toca no coração do pessoal aí, né? Que tem a responsabilidade, que é o prefeito, que é a sua equipe, e nos atenda a população, na verdade. Nem, não é nós, né? A gente apenas é o feedback, né? Então, fica aqui também o reforço, né, da indignação dos outros vereadores aqui com relação a esse excesso de cobrança das mesmas coisas, né, repetindo sempre as mesmas coisas. Muito obrigado, senhor presidente.
Você dá a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite à corporação da Polícia Militar, né, que vem fazendo um belo serviço para a nossa cidade e todos presentes. Presidente, até que eu não queria falar nada hoje, não, né? Mas tem coisas, parece que mexe na ferida da gente, né? A coisa mais hipócrita que eu vejo é as pessoas não reconhecer o trabalho das outras. Então, eu queria refrescar a cabecinha aí do vereador Padre Vladenilson, que o negócio é o seguinte: parabéns pela polícia, né? A polícia do meio ambiente, né? Faz há muito tempo, né? Nós estamos monitorando a Copasa lá, sondando atrás, eu, a Cristiane, o Frauzino, né? Então, a polícia do meio ambiente está de parabéns. Viu, Padre Vladenilson? Então, o senhor fica sabendo que faz um ano que nós estamos monitorando lá. A polícia ambiental não age sozinha, não. Lá tem vereador Tadeu Fernandes, tem Frauzino, tem Cristiane, né? Se o senhor tem dificuldade de falar, né, as pessoas que participaram, né? O dia que o senhor fizer alguma coisa contra a Copasa, assim, dando a cara a tapa, o senhor pode ter certeza que eu não vou ter vergonha de falar assim: ô, padre, parabéns para o senhor, porque o senhor participou da operação. E o nosso gerente de operação foi preso, né? Teve uma... A polícia do meio ambiente atuou uma taxa lá de 121 mil reais, né? É porque o Tadeu Fernandes, o Frauzino e a Cristiane estavam atrás, então. E depois nós, né, chamamos a polícia ambiental, ela foi lá e fez o serviço. E aí eu falar de novo: se eu fizer alguma coisa contra a Copasa em benefício do povo, eu não tenho vergonha de falar do seu nome, não. É isso aí, presidente.
Senhor presidente, foi citado.
Vladenilson.
Ô, Tadeu Fernandes, eu não desmereci o trabalho de ninguém, até pelo contrário. Não sei se o senhor ouviu, eu disse que é um trabalho que os vereadores já vêm sendo feito há tempos e tempos. Eu não citei um ou outro, porque vários vereadores, não só nesse mandato, como no mandato anterior, já participou, Batata participou, Carinho participou. Nós chegamos a trazer o pessoal da Arsai, fiscalizamos, trouxemos várias coisas. Então, não é um trabalho único no vereador. Eu estou exaltando, minha emoção é a Polícia Ambiental pela coragem de executar um serviço de lá fazer. Porque é difícil você enfrentar aí uma empresa da questão da Copasa. Então, minha emoção é para a entidade, a Polícia Ambiental, pela audácia, pela ir lá fazer a coragem de multar, executar essa multa, que não é fácil, porque denúncias aqui nós já fizemos, já trouxemos várias, inclusive a fiscalização de BH, a responsável da agência reguladora, que deveria ter feito essa multa e não fez. Então, eles não fizeram, nós fizemos a denúncia, eles não fizeram. Então, eu não, de forma alguma, diminuí, hora alguma, o trabalho do vereador. Muito pelo contrário. Eu, inclusive, nas redes sociais, a gente já fez essa defesa, Frauzino participou lá do post. A gente já defendeu os vereadores, defendeu a atuação dos vereadores. E a minha questão aqui é a Polícia Ambiental, que merece um destaque por estar fazendo um papel e cumprir um papel importante aqui. A novidade dessa questão é a multa. Porque denúncia aqui, vídeos aqui, tanto vereadores, mesmo população, muitos já o fizeram.
Estou destacando a novidade que foi a multa aplicada e você tem agora uma prova concreta, um documento que é um BO feito com a Polícia Ambiental, que é muito mais que qualquer outra coisa que nós já fizemos até hoje.
Senhor presidente.
Cadê o Fernando?
Nossa Polícia Ambiental, ela é preparada para isso, né? Mas, como vou dizer de novo, não lembrou de vereadores, mas o vereador passado lembrou lá do Helder, o Helder não faz parte aqui dessa casa mais, né? Então, é isso aí, ó. Então, essa multa só aconteceu por causa da Cristiane, Tadeu Fernandes e Frauzino, né? Agora, é isso aí, né? Mas... fala da rede social aí, pelo menos o que eu faço, 80% é resolvido. Essa multa foi feita porque nós fizemos o flagrante, né? É isso aí.
Conceda a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Senhor presidente, boa noite. Demais companheiros vereadores, boa noite, a Cátia. E eu quero aqui, senhor presidente, antes que apague meu celular, dificuldade aí que tem... fazer um convite da segunda conferência municipal dos direitos da pessoa idosa de Alfenas. É importante que vai acontecer dia 15 de março, a partir das 13 horas. As inscrições são gratuitas e é fácil, né, Cátia? E eu acho que é importante porque, não sei se os amigos, companheiros, tomaram ciência que ontem começou a campanha da fraternidade da CNBB. E o tema, né, que se fala é da fraternidade e políticas públicas. E a questão da terceira idade do idoso é uma questão de política pública, uma questão de direito. Como dos deficientes, que a gente sempre vem trazendo aqui a bandeira. Então, eu acho que é importante toda a sociedade de Alfenas, porque algum dia nós também estaremos aí na melhor idade, que é a terceira idade. Então, a gente tem que realmente ir lá e participar dia 15 de março, lá no Unifal, na sala 101. Os participantes receberão um certificado e lá será debatidos vários temas com relação aos direitos das pessoas da terceira idade. Então, fico muito feliz se os companheiros vereadores pudessem marcar presença e a população também marcar presença. Agora, sim, quero cumprimentar o nosso querido comandante Bote e seus comandantes, pelo belo trabalho do Carnaval também. E esse é fato, comandante, da Polícia Civil, de vocês realmente é uma sintonia, que quem ganha com isso é a população, é o povo da cidade de Alfenas, porque o Luiz Antônio da Silva, ele preza pela segurança. E tem até um trabalho da gestão, né, de vocês e da polícia, com a Guarda Municipal, que realmente tem tomando essa dimensão, essa direção de que a segurança pública... ela sempre vai estar sendo olhada com o maior carinho do mundo. O Gui, eu fico, o Wagner Tarcísio de Moraes, eu quero até, às vezes, não tocar no assunto, mas não tem jeito. Com relação à reforma da Previdência, que se fala muito que é um rombo terrível, né, da Previdência. Eu estive pesquisando na internet o seguinte: com um ano, se esse presidente tivesse coragem, e cobrasse a sonegação do Brasil, dos banqueiros, dos grandes fazendeiros e de grandes industriais aí, com um ano, arrecadaria mais de 1 trilhão de reais para a Previdência. O que ele quer é, em 10 anos, Guim, se arrecadar 1 trilhão. Olha, gente, uma questão de matemática, né? Se eu posso arrecadar em um ano, por que eu vou sacrificar o trabalhador, Guim? Aquele que luta, por que não se fazer também, começar, né, já que o Brasil é de todos e acima de todos, como diz aí, por que não se fazer a reforma dos privilégios? Por que o santo trabalhador, Toninho Protético, tem que pagar conta toda vez sobra para o trabalhador, toda vez sobra aquele que trabalha, que luta, e não vai ter o sonho mais de se aposentar, não vai ter mais como se aposentar. Como é que o cidadão, o presidente, ele trabalha com agora 65 anos, o motorista, vamos pôr o motorista ofertor, ele perde o emprego com 62 anos, ele vai se aposentar? Nunca. Então, eu acho que é muita demagogia, é muito foguete para um tema que só o trabalhador tem que pagar essa conta. Mais uma vez, quem paga a conta é o trabalhador. Eu fico, às vezes, querendo não tocar nesse assunto, Gui, mas não tem como, porque é uma covardia, gente, que eles estão querendo fazer com a nação brasileira, com o trabalhador, aquele que realmente sustenta. Gente, o cara que trabalha na roça, o cara que trabalha, põe o alimento nas grandes cidades, olha o sofrimento, ele levanta 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, ou até mais, chega 6, 7 horas em casa, luta, e a tarefa, quem está no ar-condicionado, neguinho, dá, beleza. Mas e aquele que trabalha só? E aquele que luta? Como muitos de nós aqui viemos, né, de famílias humildes e tivemos que trabalhar. Eu, gente, com a minha deficiência, meu pai, todo sábado, obrigava a gente a trabalhar. E eu não arrependo nem um minuto, porque o trabalho dignifica a pessoa. Eu não arrependo nem um minuto que o meu pai fez comigo. De eu ser deficiente e ajudar a trabalhar. Falei, filho, vamos trabalhar para a gente aumentar a renda. Agora, aquele que trabalha, eles tiram o direito, o sonho de aposentar. Eu já entrei, gente, duas vezes no processo do INAMPS, tenho sido da minha doença, eu não consigo aposentar com a minha deficiência. E agora vai ficar muito mais difícil, agora nós com 60 anos, batata de guinho. É R$400 para a gente sobreviver, gente. R$400 para você comer, para você comprar remédio. Aonde isso nós vamos chegar? Só que o povo brasileiro, aquele que é mais interessado, ele bate panela quando lhe interessa, quando a grande mídia pede. Agora que nós precisamos do povo para ir para a rua, calado, ninguém fala nada. A maioria, Guinho, torcendo para a esquerda, a conseguir não passar essa reforma da Previdência para também ser beneficiado. Cadê eles? Vamos para a rua, gente. Vamos lutar pelo direito do povo. Eu fico assim, não sei nem o que falar, porque é uma coisa que estão tirando de nós, é uma covardia que estão fazendo com nós, trabalhadores, todos os trabalhadores, gente. Hoje eu estou aqui vereador, amanhã eu não estarei, não sei como vai ser, mas é aquele que trabalha, aquele que luta, aquele que tem garra. Aonde nós vamos parar? Né? Eu tenho outra, só rapidinho, está acabando, presidente. Está chegando várias reclamações no meu gabinete, eu tenho certeza que os vereadores com relação as sinalizações, né, que estão reclamando, que está fraca. Eu falei, gente, é questão de tempo para que nós possamos conseguir. Os problemas existem em todos os setores da cidade, né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, esperar, tapa o buraco. Chove, vai buraco, o povo já vai para o Facebook reclamando. Nossa senhora, a cidade está cheia de buraco. Paciência um pouco também não faz mal para ninguém. É só isso, presidente. Desculpa aí, viu?
Mais algum vereador queira fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Cátia Goiatá.
Eu preciso fazer dois convites à população, inclusive um convite diz respeito ao assunto mencionado, que é sobre a Copasa. A pedidos, eu preciso mencionar que no dia 11 às 18h30, em frente à Copasa, haverá uma iniciativa popular, um ato popular. Dia 11 às 18h30, em frente à Copasa. Inclusive, em relação a isso, né, tanto é verdade que o contrato da Copasa com o município, ele foi injusto, que não foi à toa que a empresa teve que pagar, né, 23 milhões de multa, né, ao nosso município por não ter cumprido, né, o prazo previsto em contrato, né. Quanto a isso, não há discussão, mas na minha humilde opinião, essa é uma discussão que deve ser jurídica entre a empresa Copasa e o Poder Executivo, né. Não cabe a essa casa executar quebra de contrato, como diz, como é a vontade da população. Então, eu gostaria de deixar claro que a quebra de contrato, que é o desejo da população, né, cabe ao prefeito, cabe ao Poder Executivo essa discussão, essa questão jurídica entre empresa e prefeitura, né, que é o que diz respeito ao contrato. Já foi discutido aqui nessa casa, inclusive, como Alfenas poderia ter esse contrato quebrado sem ficar mais ainda no prejuízo, né? Sem Alfenas ficar com o que já existe. Então, isso já foi discutido aqui por nós, vereadores, nessa casa. É uma questão que deve ser considerada, mas cabe a nós, vereadores, apoiar, né, o que a população solicita, mas, obviamente, dentro da legalidade, dentro da questão jurídica da resolução. O outro convite, caro presidente e população de Alfenas, que eu gostaria de fazer, inclusive agradecer à Câmara Municipal, é a Câmara Municipal de Alfenas quem convida, nós teremos amanhã uma discussão importantíssima feita por pessoas que realmente querem ver a nossa cidade desenvolver e crescer. Nós teremos aqui, a partir das 14 horas, na nossa Câmara, um grande encontro com a participação da nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público. Nós teremos aqui sociólogos, né, a população em geral, que foi convidada para discutirmos a respeito do feminicídio. Infelizmente, esse número não para de crescer e a nossa sociedade alfenense não pode ficar fora dessa discussão. É uma discussão extremamente importante e isso não é coisa de mulher. Isso diz respeito à sociedade, isso diz respeito às famílias alfenenses. Então, todos vocês estão convidados. A programação, ela deve acontecer das 14 até as 17 horas. E eu agradeço aqui em nome do presidente, agradeço ao presidente a sua participação em aceitar com que nós fizéssemos esse grande encontro aqui. Meu obrigado, presidente. Boa noite.
Presidente. Uma palavrinha só. Boa noite a todos, né? A Kátia, a população presente. Só retificando uma palavra do João Carlos Tercetti lá. Nós, produtores rurais, João Carlos, não só negamos imposto, não. Os nossos produtos, as nossas mercadorias, tem um contador de news, ela é deferida. Então, o produtor rural, ele só nega se ele quiser, porque nós pagamos imposto de mercadoria que nós vendemos, entendeu? E outra, o produtor rural até, se eu não me engano, 82, ele pagava o fundo rural, que era uma porcentagem que era descontada em cima da mercadoria que a gente vendia. E até hoje dá desconto. Tem algumas leis tentando, liminares, para tentar cortar esse desconto da mercadoria. Porque hoje a gente paga o INSS para o funcionário, entendeu? E a gente paga o ICMS algumas mercadorias, sim. Mas não tem sonegação, não. Só nega se quiser. Porque para que vai esconder uma coisa se você não paga? Só isso. Só corrigindo.
Só um minutinho. Eu falei os grandes latifundiários. Se você dizer para mim que eles
não sonegam... Fazendeiro, você atinge o produtor rural, a classe toda.
Mas eles são todos perfeitos, Décio? Todo mundo paga direitinho, esconde.
Uai, se é diferente, não precisa pagar, sonega se quiser.
O grande problema do Brasil chama-se sonegação. Quem tem muito dinheiro não paga nada para o Brasil. Aí quer tirar nas costas do trabalhador. Presidente, essa é a verdade, não adianta querer fingir.
Eu discordo. Do produtor rural, discordo.
Presidente.
Questão de ordem, Tadeu. Passa a palavra ao vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria antecipar os parabéns pelo Dia das Mulheres, para a Edvir, para a Juliana, a Isabela, a Cátia Goiatá, a Cristine e a Sandra Regina, pelo seu dia amanhã, que é o Dia das Mulheres. Né? E eu só queria fazer uma indicação verbal aqui com relação a essa rua que desce, não sei o nome, que é a rua que desce do Hotel Dourado, uma rua muito estreita, e ali descendo caminhão, a placa proibida de ser caminhão quase não dá para enxergar, já está muito antiga, né, está quase que apagada, E essa semana eu estava passando por lá, deixei um caminhão desse furgão, quase que ele ficou prensado dentro do carro, um poste. Então eu pedi para que o representante da Guarda Municipal que tome as providências com urgência, antes que aconteça uma coisa, né, antes que identifique algum automóvel, alguma coisa lá. Mas, ô João Carlos, quando o Décio até tem razão, porque às vezes, quando a gente faz o crítico, eu também faço as críticas, você, de repente você acaba atingindo todos, né, agricultores, e a gente sabe que os agricultores acabam sofrendo muito, né? Até com o governo federal agora, até eu brinquei com a pessoa hoje, Décio, que o governo federal, primeiro, ele prejudicou os produtores de leite, né, que tirando o imposto do leite ninho, depois do frango, agora da soja, que ele deixou de brigou com a China não vai comprar soja mais, vai comprar dos Estados Unidos, vai arrebentar com os produtores de soja do estado do Paraná. E eu acho que quando você fala em sonegador, João Carlos, não é ou isso ou aquilo, o ser humano já nasce sonegando, já nasce, infelizmente, assim, né, Décio? Nós, políticos, os vereadores, prefeitos, governadores, polícia, enfim, todos os servidores públicos são os que menos sonegam, porque quando recebe seu pagamento, eles vem descontando no imposto de renda. Agora, os que trabalham na informalidade, mais de 90% sonegam. Eu não vou falar o nome, a categoria, mas tem profissional aqui em Alfenas, por exemplo, vários profissionais que ganham 100 mil por mês, que deveria, por lei, pagar 27 mil por mês, não paga nem mil. E se você pedir o recibo na hora do pagamento, ele fala que tem que pagar mais. É um absurdo uma coisa dessa aí. E são os primeiros a chamar os políticos de ladrão. Se o governo cobrasse imposto de renda de todas as pessoas que trabalham na informalidade, dava para cobrir o rombo da Previdência e fazer casa para todo mundo nesse país, dava para cobrir o rombo da saúde, dava para ter um país a maravilha de primeiro mundo. Só do governo que fizesse o certo. Não estou falando que é o Bolsonaro, não. Podia ser o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique, ninguém cobrou. E deveria cobrar. Se quem ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, paga 27% depois de renda, quem ganha 100 mil tem que pagar também. Véio. Jogador de futebol ganha 1 milhão. Você acha que ele paga 270 mil depois de renda? Não paga. Tinha que pagar, ué. Ele ganha 1 milhão, não paga. O apresentador lá do SBT, o Ratinho, ganha, o salário dele deve ser 3 milhões. Você acha que ele paga 800 mil depois? Ele não paga, tinha que pagar. Então tinha que ter um governo sério que cobrasse. Só o imposto de renda, se ele cobrasse o corretamente, já resolvia muito problema do nosso país. Muito obrigado, professor.
José Carlos
de
Moraes.
Só para complementar, eu tive uma reunião essa semana com o comando da Polícia Militar de Minas, né, Secretaria de Segurança do Estado, até um dos coronéis lá, nos comandantes, é o Tenente Coronel Matos, até seu amigo de sala de aula, que falou maravilhas de vocês e do trabalho de vocês. Então, nós estamos correndo atrás de uma unidade móvel comunitária, e ele falou que vai tentar também, que era para a gente correr atrás dos nossos deputados. E o Luizinho também pediu para a gente ir atrás do Cristiano. Nós fizemos ofício também, nós fomos atrás e vamos tentar. Tá bom? Falou.
Tadeu Fernandes.
Presidente, quando fala, né, aposentadoria, que vai acabar com a aposentadoria, eu acho que não vou defender presidente, Bolsonaro, nada disso não. Só que eu acho que ia acabar se continuasse do jeito que estava vindo, há 13 anos, né? Dinheiro que poderia ser aqui para aposentar bem, pagar bem nossos militares, nossos professores, né? Aí o dinheiro vai lá para Cuba, vai lá para Venezuela. Oh, desculpe. Vai lá para Venezuela. E, então é isso aí, gente. Então não vamos ser hipócrita, não. Vamos ver lá atrás. O homem faz 2 meses que está lá e ele vai pôr a casa em dia. Mas só que se ele pôr a casa em dia, vai ser um desastre do governo anterior. Porque ele não quer isso, ele quer que aconteça um desastre. Mas Deus é maior nessa terra que não vai deixar esse desastre, vai resolver. É isso aí, presidente.
Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aí os oficiais da Polícia Militar, o comandante aí, né, o Bosch, Agradecer também a presença aí do Túlio, da Secretaria Municipal de Saúde. E vamos lá na terceira parte. Iniciamos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, a vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do projeto de iniciativa do Executivo e do parecer.
Projeto de iniciativa do Executivo. Mensagem número 14, de 1 de março de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que altera o caput do artigo 82 da Lei Orgânica do município de Alfenas, Minas Gerais. Leitura de pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 12/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza repasse de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas, CONSEPA, e da outras providências. Relatório. Encaminha-nos à mesa diretora, nos termos regimentais, o projeto de lei número 12/2019, que autoriza repasse de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas, CONSEP, e da outras providências. Fundamentação. A Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, vigente para os municípios desde 1º de janeiro de 2017, prevê que a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições serão formalizados por meio de termo de colaboração ou de fomento, com inelegibilidade de chamamento público devidamente justificado nos termos dos artigos 31, 2º, caput e parágrafo 4º da citada norma. Conclusão. Diante o exposto, evidenciado o interesse público que envolve a matéria, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 12/2019. Sala de reuniões, 26 de fevereiro de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário.
Solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas.
Senhor presidente, pela tramitação.
Pela tramitação?
Pela tramitação.
Projeto de lei nº 12/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o repasse de contribuição ao Conselho Municipal Comunitário de Segurança Pública de Alfenas, CONSEPA, e da outras providências. Passemos à votação em um único turno. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 24/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio. Assunto, que informe esta Casa Legislativa, após análise pelo setor municipal de trânsito, a viabilidade de realizar melhorias na sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal, nas primeiras localidades. Praça Fausto Monteiro, estendendo-se por toda Rua João Pinheiro, em toda a extensão da Rua Coronel Pedro Correia e esquina da Rua Arthur Bernardes com a Rua Duque de Caxias.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 25/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio. Assunto, que informe esta Casa Legislativa a viabilidade de instalar o mais breve possível redutores de velocidade na Avenida Jovino Fernandes Salles em ambas faixas de sentido, Centro Pinheirinho e Pinheirinho Centro, nas proximidades do acesso à Avenida Adolfo Engel.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Requerimento é excelente, mas nós devemos observar que está em discussão, né, porque já está até em tramitação dessa casa, a reforma do asfalto, até lá, né, que retire essa urgência daí, porque senão faz um serviço, depois vai ter que retirar e participar uma lombada, uma travessia aí, parece que é mais de, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, é só uma observação.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por todos.
Requerimento número 26/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio. Assunto: que informe a esta Casa Legislativa a viabilidade de instalar faixa elevada de pedestres em frente ao CEMEI IP Amarelo.
Está em discussão o requerimento. Em votação.
Senhor presidente, só... nós já discutimos esse assunto aqui, já falamos sobre, várias vezes sobre esse trecho lá, mas acho que como está o assunto novamente, vamos reforçar novamente. Ali realmente é um caos, né? Não só ali, vários lugares da cidade, mas ali naquela localidade é um caos. É gente cruzando, vários lugares cruzando, e ali você espera, você entra, e o risco de acidente ali é constante. Não acontece acidente ali mais, acho, provavelmente por graça de Deus. Então, sem dúvida, ali precisa de uma intervenção, né, até mais do que apenas uma faixa de pedestre. Já um farol, alguma coisa ali, ela...
Acho que um da guarda urgente. Também, eu não sei, né, Flauzinho, nesse horário, assim, nos lugares, eu não sei se tem... Não tem como?
Senhor presidente.
Pode correr.
Inclusive, eu estive lá com o Leonardo e com o Geraldinho. O meu menino de 1 ano e 2 meses, ele fica naquela creche, eu às vezes... antes de a van levar ele, eu ia levar e via a dificuldade que é para atravessar. A maior dificuldade ali até não é a faixa elevada ou quebra-molas, é a mão dupla. Na hora das vans, que encosta, viu, padre, do desembarque, é uma coisa terrível. Porque do lado de cada lado, subindo do lado direito, na calçada é mato, né? Não tem passeio, não tem concreto, não tem piso, então não tem como. Né? Então, às vezes, desembarca do lado da rua, que aliás é errado. Mas desembarca lá da rua, fazer o quê? Do outro lado não tem jeito. E o trânsito, por fato de ser mão dupla, é terrível. Eu acho que para resolver o problema ali, além da faixa elevada, tinha que ser mão única. Não sei se o Frauzinho, que é especialista no trânsito, vai falar assim ou não. Na minha opinião, tinha que ser mão única.
Vereador, eu acredito, eu tive lá também, que o carro quase entrou lá dentro da creche ano passado, né? Ali o ideal seria... semáforo naquele cruzamento mesmo, né? Resolveria o problema de imediato. Também tive lá falando com a diretora ano passado, eu acredito que se tivesse como fazer, pelo menos para os alunos que vão no escolar, né? Para que eles pudessem sair pelo lado de cima, né, da avenida, que já poderiam embarcar e desembarcar, né? Pela calçada, já desafogava a frente da escola ali, né? Porque ali na frente da escola fica uma disputa de pai e transporte escolar para poder ocupar o espaço. Então, deveria, para começo de conversa, teria que separar, né, os pais do escolar. Já resolveria bastante também o problema.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Como foi dito, a intenção é excelente, né? O Frauzino disse o caso do acidente lá, ali do posto. Já teve um cara que morreu lá, um caminhão atropelou, um motoqueiro subindo. E essa repetição de pedido, né? Eu lembro que no início dessa legislatura, o Edson, brilhantemente, né, pediu um semáforo ali, né, Edson? Se tivesse te ouvido lá, seria, não tinha essa discussão em vão aqui.
Eu não deveria ter pedido, não. Talvez tinha saído.
Meu objetivo também de fazer esse requerimento dessa faixa elevada foi justamente isso. No começo do se não me engano, do meu mandato, né, o Wesley também, igualzinho vocês comentaram aqui, ele tinha solicitado o semáforo. Eu também fiz a solicitação. Me responderam falando que ia colocar o semáforo. Até hoje não colocaram. Tem pessoas que até hoje vêm atrás de mim, me cobrando, você entendeu? Vamos ver aí. Acho que uma hora sai.
Presidente, inclusive, falaram para mim também que estava, né, terminando o processo lá da instalação do semáforo do cruzamento, até que é uma escola que eu venho batalhando bastante para poder resolver lá. Lá do Dirce Moraleite, cruzamento da General Costa Campos com a Lincoln Vestim, e o cruzamento lá da Américo Totti, aquele trevinho lá, que aquilo lá é o Trevo da Morte. O Trevo da Morte lá, né? Então, semaforizar lá também. E aí, perto do IP Amarelo agora, ainda tem a Escola Águia que foi para lá agora. Para frente do IP Amarelo ali, né? depois do posto de gasolina, agora tem a Escola Águia, o Colégio Águia. Então, é mais aluno correndo risco.
Só finalizando aqui, quando eu fiz o requerimento, já está fazendo 2 anos que eu fiz o requerimento, até hoje não foi resolvido o problema. Está em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 27/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto. Assunto: que informe a esta Casa Legislativa, com base na Lei número 4.786/18, que trata sobre o dever dos loteadores de plantar e cuidar das árvores verdes, das áreas verdes, por um período de 10 anos. O que se segue? Primeiro, o setor responsável está notificando os loteadores para o devido cumprimento dessa lei? 2. Quais loteamentos já foram notificados?
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Valdemilson. Valdemilson.
Não é de hoje, né? Essa lei a gente já fez anteriormente, agora a gente refez de acordo com as normas que deveriam ser feitas. Sem dúvida, a grande preocupação é a questão de você pensar na cidade no futuro. Áreas verdes são necessárias. Infelizmente, a grande maioria das áreas verdes da nossa cidade é mato, não é área verde, é área de mato, que não, mal cuidados, poucos lugares têm um cuidado, estão muito mal cuidados, e o loteador chega, apenas faz ali, ganha o seu dinheiro e não mais importa. Então, tem essa lei, nós fizemos, restringimos um pouco mais, uma cobrança maior, uma exigência maior dos loteadores, não apenas de reservar uma área verde, mas cuidar de uma área verde, para que a nossa cidade não sofra aí, nesse dia de calor, a gente viu aí como faz parte uma árvore, né? Então, como é importante a gente pensar nisso. Então, por isso que a gente está aí cobrando do município se está, a lei está sendo efetiva ou não.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, realmente, né, as nossas áreas, elas têm que ser cuidadas assim e cobrar. Agora, só que primeiro, o nosso município tem que cuidar das nossas áreas primeiro, para ter moral para cobrar de outras áreas, né? Não é só área não, é terreno, né? Porque veja bem, ó, tem PSF aqui, tem lugares que é do município, tem que ficar brigando para fazer a limpeza lá, os matos saem fora do muro. Então eu acho o seguinte, sou a favor de cobrar sim, mas primeiro a prefeitura tem que cuidar dela primeiro. Ela tem que, para ter moral, tem que cuidar dela primeiro. É isso aí, presidente.
Senhor presidente.
Domingos.
Eu quero parabenizar o vereador Valdenilson. Esse requerimento virá transformar em lei, vereador. Aí os loteadores vão cumprir.
Já é lei.
Aí tem como cumprir.
Já é lei. Já é lei. Eu fiz a lei. Só estou perguntando se a lei está sendo cumprida ou não.
Pois é, se já tem a lei, é só o prefeito executar. Se não cumprir, tem o Ministério Público que faça cumprir, ué. Agora, o nosso amigo vereador Tadeu, quando fala em loteamento, ele não gosta muito, porque é muito chegado aos loteadores, né? Então, você me desculpa, vereador. Já umas partes de vez que você entra no meio, fala em loteamento, você entra no meio. Nós temos problemas graves com loteamento aí. Pouco tempo atrás, você entrou no meio da comissão, sem que você não tinha nada a ver com a comissão de obras. Chegou até a discutir. Então, é o seguinte, cada um tem que estar nos seus lugares. Entendeu? Agora, esses loteamentos aí, os donos dos loteamentos têm sim. Tem que pegar, limpar, até que venda tudo e construa. 10 anos ainda é pouco. Para mim, eu acho que ainda é pouco ainda. Entendeu?
Senhor presidente, ele citou meu nome lá, eu queria precisar da palavra. Ô, vereador, acontece o seguinte. O senhor disse que, né, sou do lado dos loteadores. É porque, quando fala, eu sei que estou falando. Faz 30 anos que eu sou dessa área. Agora, pior é o senhor fica prejudicando o loteamento para passar a avenida na frente da casa do seu irmão, então o senhor fica arrumando dificuldade para as pessoas que dão muitos empregos há 30 anos, que é o loteamento ali perto do como é que fala ali, do distrito. O senhor está lá arrumando confusão lá para beneficiar o seu irmão. O senhor quer que eu prove, é só falar aí que nós prova rapidinho.
Senhor presidente, o vereador está fora de tudo, porque aonde tem um loteamento, para chegar até esse loteamento, tem que ter uma avenida. Eu não estou nem com meu irmão, não, eu tenho com a lei. Eu tenho com a lei, vereador.
Não tem nada com o irmão meu e vizinho. Tem que fazer a avenida, chegar, ter acesso até esse loteamento. Depois que encher esse loteamento, tiver, não tem fluxo para sair numa rua de 7 metros de largura. E eu tenho um requerimento em mão, se eles não cumprirem isso aí, que eu estou com um requerimento, vou também levar o Ministério Público. Estou só esperando. Está para essa casa aprovar, está para ser aprovado isso aqui, estou esperando. Tem um tempo determinado que eu tenho que esperar. Depois, se eu não vir, vou levar o Ministério Público conhecimento, porque tem muito loteamento irregular aqui.
Em votação, senhor requerimento. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 28/2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Assunto: que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações sobre a quadra do bairro Pinheirinho. Quem foi o responsável pela elaboração do projeto da quadra? Qual o valor gasto? A época para a construção? Em dias chuvosos, a quadra fica bastante alagada. Assim, informar quais providências já foram e estão sendo tomadas para evitar o alagamento e consequente uso pelos frequentadores para as atividades esportivas.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Flauzino.
Reforçar aqui, né, o porquê de estar pedindo aí informações sobre a questão da quadra lá do Pinheirinho. Né? A gente fala quadra do Pinheirinho, mas que atende a comunidade de Santa Clara, atende a comunidade do Recreio, do Jardim Alvorada, né? Então, Vale Verde, vários bairros ali ao entorno, né? Várias crianças, vários jovens que usufruem desse patrimônio público lá, né? Que, infelizmente, a gente sabe que é uma comunidade onde tem um alto índice, né? De jovens, crianças envolvidas com tráfico de drogas. Então, um dos únicos benefícios, né, que é o esporte que tem, né, através dessa quadra lá, vem trazendo transtornos, vem trazendo prejuízos para a comunidade daquele bairro lá. Né? Os dias de chuva vem sendo afetado aí, né, devido ao projeto que foi realizado na cobertura daquela quadra, né, que, infelizmente, né, não foi de uma forma adequada aplicado lá, aquela cobertura, porque a lateral não vem trazendo, né, a proteção suficiente para que não chova dentro da quadra. Então, os dias de chuva não tem possibilidade de ser praticado o esporte lá na quadra, né? Ficando dias e dias sem possibilidade, né, dos jovens, das crianças, dos voluntários lá que trabalham com a parte das escolinhas, né, treinamento, que o Pinheirinho, todo mundo sabe, tem um futebol, né, muito forte lá, os atletas, né, envolvidos lá do bairro tem uma qualidade muito grande, né, com relação ao futebol. Então, isso vem passando de geração para geração, né, vários voluntários resgatando os jovens lá, resgatando as crianças. O tráfico é escancarado, né, infelizmente, próximo lá, né, e aí a gente precisa entender, né, o porquê de estar acontecendo isso, de por que não ter tomado providência até o momento, sendo que é cobrado constantemente, a comunidade está revoltada, principalmente as famílias que têm os filhos lá envolvidos nesses trabalhos, né, de futebol, de escolinha. Volto a repetir aqui, mesmo assunto, né, o vereador Edson vem falando há 2 anos sobre a quadra de Santa Rita, outras quadras na cidade, o vereador Batata fala sempre da quadra do Primavera, a quadra do Caique, volto a falar novamente, numa escola do município, a quadra não tem condições dos professores dar atividade para as crianças, pura fezes de pombo lá na quadra, e não há meio de tomar providência. Então, se a gente não olha para o esporte, não olha para a arte, para a cultura, a gente pode entregar o município. E não tem condições, do jeito que está, vai ficar repetindo a mesma coisa. A comunidade lá do Pinheirinho vai ficar sem praticar o esporte por causa de chuva? Então a gente precisa saber quem fez esse projeto, né? Quanto foi gasto nesse projeto e o porquê desse projeto está trazendo prejuízos à comunidade em dia de chuva. Né? Eu preciso dessa resposta para me levar aos moradores das comunidades lá que estão me cobrando, assim como cobram todos os vereadores aqui. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Valdemilson.
Parabéns, Flauzino. Acho muito pertinente esse tipo de cobrança, nosso papel de fiscalização, e porque, infelizmente, isso está sendo uma questão contínua. Nós temos falado aqui nessa casa, alguns assuntos da casa são repetidos, e esse é mais um assunto repetido, mas eu acho que nós não podemos cansar de repetir, porque, infelizmente, as empresas, os loteadores, eles vêm, fazem aqui o seu negócio, e falta uma coisa que é essencial, como já falamos aqui, que é o papel da fiscalização. Quem recebe essas obras, quem acolhe essas obras, precisaria ser melhor olhado isso. Porque quase todas as obras, ou mesmo loteamentos, né, e o Dominguinho tem muita razão quando ele faz várias denúncias aqui, asfalto mal feito, depois fica para quem isso? Para a população, para a prefeitura, que tem que ficar tampando buraco de asfalto novo. Já falamos aqui, hoje eu tive a oportunidade de ir lá no tiro de guerra. Uma vergonha, quer dizer, uma obra nova mal feita, quer dizer, e foi a prefeitura recebeu isso, vai inaugurar no final do mês ainda, a obra já tem vários defeitos, quer dizer, nós estamos recebendo patrimônio público que vem para a conta da prefeitura, vem para a conta da população pagar isso, e aí? A questão precisaria ser muito séria, isso é sério, essa questão de quem está cuidando disso, e se não... Eu acho que a questão da prefeitura, se eu fosse executivo, acho que aí é uma questão, precisaria ter o fiscal, e se não tem, precisaria contratar, porque um bom fiscal para receber essas obras, loteamentos que são feitos, obras que são feitas, ele precisaria ter alguém de muito pulso firme, porque infelizmente nós estamos recebendo obras mal feitas que vem nós pagarmos essa conta. Então, um bom profissional, ou vários profissionais, se tem pouco, precisaria contratar mais. Eu acho que é muito mais... o investimento seria muito menor você pagar um bom profissional rejeitando essas obras mal feitas que está acontecendo no município do que depois não ter que ficar fazendo conserto de obra recém-feita. Isso é um absurdo.
Mais algum vereador?
Fabinho, pertinente o requerimento do Frauzino, parabéns, Frauzino. Essa obra, ela está dentro de 5 anos ainda, Frauzino. Então, tem que cobrar mesmo. Essa obra é uma emenda parlamentar do Geraldo Tadeu. Quem ganhou essa emenda foi o prefeito Luizinho, não sei qual vereador na época. E quem executou a obra fomos nós, sabe? Quem ganhou a licitação lá foi a Cone Engenharia ou a Vetter, uma das duas. É o mesmo dono, duas empresas de um dono só. Gilberto. Então, tem que cobrar dele, né? O pessoal acompanha o cronograma de obras. Agora, quem fez o planejamento foi, deve ter sido o Eduardo, alguém do planejamento que fez o projeto básico, entendeu? Então, tem mesmo que cobrar, está em tempo ainda, e a empresa está aí. Se ela não cumprir, ela não entra mais na licitação do município, nem em outro município também. Parabéns.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Edson.
Está de parabéns o requerimento, Brasil. E a gente fica triste, porque a quadra do Pinheirinho era referência. A quadra do Pinheirinha da Chapada é a única quadra que funcionava em Alfenas. Se a quadra de Santa Rita fosse a metade da do Pinheirinho, nós estávamos soltando foguete. Lá na Santa Rita, você pode ir lá que os meninos ficam cada um lá, nem rodo tem. Nós temos que comprar rodo, os molecados ficam puxando rodo lá, que chove é direto. E o pior, eu queria fazer um alerta às autoridades, ao executivo. A semana passada a tela estava dando choque. A tela, dando choque. Olha o perigo que estava isso. Entendeu? Morre um menino lá, um vai segurar o outro, morre vários meninos, e aí a responsabilidade de quem? Né? Aí fala aí com a Yolanda, mandou o eletricista lá, resolveu. Para ir nas outras quadras, para ver também se não tem problema de parte elétrica. Né? Porque às vezes está passando ele corrente lá, acaba às vezes vendo uma fatalidade, né? Porque a molecada quer jogar bolas, não quer nem saber se está chovendo, se está dando choque. Eles vão para cima para brincar a bola cai lá na creche, eles pulam lá, eles não estão nem com nada, não. Mas é uma tristeza, porque a quadra do Pinheirinho sempre foi referência. mas comparado com a da João Paulino, com a da Santa Rita, realmente ela é... A nossa, então, é um lixo, então.
Senhor presidente, vale ressaltar que naquela quadra do Pinheirinho existe um projeto do Pinheirense com mais de 200 crianças, né? E esse projeto tem mais de 20 anos. Então, são 200 crianças que ficam sem praticar o seu esporte, sem aprender o que é, qual a importância do esporte, ficam sem aprender o que é ética, educação, né, e solidariedade. Então, parabéns ao vereador pelo requerimento.
O presidente, João Carlos, parabenizar aí o Flauzino, que a gente tem que analisar os aspectos, né, porque a quadra de lado não é secada devidamente, quando a chuva vem de lado, é o Deus nos acuda. O mesmo acontece lá na quadra Caenza, na porta de casa, mas eles prometeram que um dia vai resolver. Quem sabe, né?
Tá bem. Inclusive, sábado, o Rodrigo tinha me falado, para a gente ver se resolvia também. Sábado, até eu com o Iago, nós estivemos na casa do Luiz, e conversamos com ele sobre esse respeito. E ele disse que ia tomar providência para arrumar, que está havendo muita reclamação. E é bom que arrume mesmo, né? Porque... E que arrume também, ela do Batata lá, do Edson. A gente faz uma força-tarefa aí, tem que implementar essas quadras.
A maneira de falar, a sua cobrança,
né? Então, eu acho que a gente tem que fazer com que a Secretaria de Obras crie uma brigada, qualquer uma coisa desse tipo, para que faça essas quadras funcionar. Outra quadra também, Batata, que tem tido muita reclamação, é lá do Campos Elíseos, de baixo lá da Vila Promessa. Então, nós temos que dar um jeito nisso aí. O dinheiro não é muito que é investido nisso. E se a gente for contar quantas crianças que são trabalhadas nessas quadras estão praticando esporte, é muito fácil da gente fazer a conta. Hoje, para se internar um jovem, um adolescente fica quase R$2.000. Então, quantas crianças estão prevenindo do crime aí, do mundo das drogas?
Em votação... Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em único turno. Projeto de lei número 12, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o repasse de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ofensas, CONSEPA, e da outras providências. Vou ler agora uma emenda de todos os vereadores referente ao projeto número 12, 2019. Emenda modificativa ao projeto de lei número 12, 2019, que autoriza o repasse de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas, CONSEP e da outras providências. Fica alterado o artigo 1º do supracitado projeto, passando a vigir com a seguinte redação. O artigo 1º fica o município de Alfenas autorizado a repassar, a título de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas, CONSEPA, o valor de R$25.000, destinado à manutenção de viaturas da Polícia Militar de Alfenas, Minas Gerais, e R$20.000 para aquisição de equipamentos para atividades do tiro de guerra, TG-04-004, Alfenas. Alfenas, 7 de março de 2019. Solicito parecer verbal da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final.
Pela tramitação.
E da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas.
Pela tramitação.
Dispenso a votação de emenda, já sei de autoria de todos os vereadores, coloque em discussão.
Senhor presidente.
O vereador Antônio Carlos.
Para você é mais novo.
Mas pelo conhecimento e a grandiosidade do vereador, eu faço questão que o senhor fale.
Eu estou só numa dúvida, senhor presidente. Esse dinheiro que vai para o tiro de guerra, ele vai ser retirado também do Odesp da Câmara?
Isso.
Também?
Também.
Só isso, senhor presidente.
Antônio Carlos?
Aqui a gente vai ver um exemplo clássico, né? Tudo é realmente merecido. A polícia precisa, o tiro de guerra precisa. É novamente o município assumir responsabilidade que, em tese, não é nossa. Seria como o trevo, né? O trevo não é responsabilidade do município. Mas a gente está dando essa contribuição, e está dando essa contribuição para a polícia e para o tiro de guerra. Só que eu gostaria de fazer algumas considerações, inclusive, no término da legislatura passada, eu procurei o jurídico nosso, sugeri isso aí, talvez não precisava, né, se tivesse já trabalhado isso aí
há mais tempo, né? Inclusive, nós devolvemos 2 milhões para a prefeitura, né? Eu reuni no meu gabinete o prefeito, a senhora Carme, que é do Concepa, e o comandante do bombeiro, que foi embora. É, foi transferido, não é isso? Ele disse para mim, palavra clara, está sucateada o equipamento de mergulho do Corpo de Bombeiro de Alfenas, certo? E pediu, trouxe o orçamento, 27 mil e não foi atendido. Eu gostaria que nas próximas vezes incluísse o Corpo de Bombeiro, a polícia merece, não é isso? Nós vamos assumir essa responsabilidade que não é nossa, do tiro de guerra também, né? É certo, é, então vamos por mais coisa, né? Vamos fazer um serviço melhor. Queria empurrar lá no tiro de guerra os móveis velhos da cama, né? A cama que reformou. Eu fui lá no tiro de guerra antes lá, as cadeiras faziam assim, ó. Pá, pá, pá. Eu falei assim, os comandantes, uma vergonha inaugurar o tiro de guerra com essa, né, com essa uma calça remendada, não é isso? Então, parabenizar o Fábio, né? Que isso aqui é dinheiro. Como disse, o décimo é do duodécimo. Nossa, o décimo é do duodécimo. Está indo para isso aí. Já imaginou inaugurar lá aquelas cadeiras velhas? Não é isso? Uma vergonha. Então, o executivo tinha que ter feito isso mesmo. E junto com isso aí, né, a gente... É, eu tenho um requerimento, viu, padre? Sobre essa obra lá, daqui 6 meses, 1 ano, nós vamos ter problema. Está tudo com problema lá, mal feito o serviço. Inclusive, viu... É isso que estão fazendo o serviço aqui na Câmara. Então, está os nossos olhos que vão ficar de olho neles aí. A construtora está com problema lá, fiz requerimento, responderam, não está a contento. Nós temos o problema da circular lá, que ainda, né, a Alfetur fez estudo. Mas como que o menino vai sair lá da Vila Teixeira, vai sair lá do Santa Clara, do Pinheirinho, do Gaspar Lopes, da Jardim Primavera? O atirador já está desmotivado, é uma procura que o vereador... Eu dispenso o meu filho, ele já, né, hoje é a coisa mais difícil do mundo, o moleque fazer, ainda tem que pagar circular, ainda tem que parar lá em cima, perto do Corpo de Bombeiro, descer a pé 4, 5 horas da manhã, isso aí eu já venho brigando faz 6 anos, né, ninguém atende, parece que, né, tá nem aí. Inclusive, esses meninos que moram longe, a gratuidade, eu já reuni com o Luiz Marcos, já reuni com o Maurílio, já reuni com o Leonardo, nem falo, coitado, né, tá, o negócio dele é show, é outras coisas lá. Não tem jeito. Tá, então, está aqui, está o meu protesto aqui, é justo esse dinheiro, mas tem que, né, tem outras coisas que atrás vem. Não é só chegar e dar e falar, não. E na próxima, eu solicito, por gentileza, que seja incluído o Corpo de Bombeiro. Isso aqui foi dentro do meu gabinete, prefeito Luiz Antônio, a Carme Romana do Concepa. E o comandante que foi transferido, se eu não me engano, para Itajubá.
Eu gostaria de lembrar o novo vereador aí do PSB sobre a reforma da delegacia do ano passado. O que aconteceu? Reformou? Chegou a grana até lá? Você estava na comissão de legislação e justiça, então você estava sabendo mais ou menos como é que estava.
Isso aqui está igual. Esse aqui está igual o Vampeta falou que a vez.
Aprovada.
O Flamengo fingia que pagava e fingia que jogava. Aqui nós já votamos dinheiro para a EFO, não sei se foi, eu acho que não foi nada quando lá do Centenário. É dinheiro lá para a Polícia Civil para reformar, é dinheiro não sei para onde. Eu quero ver, é aí.
Senhor presidente. Batata e Dominguinhos, eu moro perto da delegacia 19ª, está acontecendo a reforma sim, viu? O pessoal está trabalhando lá, está reformando sim. Fizeram até um muro de proteção lá, onde que os carros, as viaturas da Polícia Militar entravam e estão dando até mais segurança. A reforma lá na 19ª DP está acontecendo.
José Carlos.
Eu gostaria de parabenizar, senhor presidente, você e a todos os vereadores por estar economizando, né, sobrando esse dinheiro do décimo da Câmara. Esse dinheiro está saindo da Câmara. E parabenizar mais uma vez a polícia pelo belo trabalho. Agora você imagina com mais 6 viaturas, né? Então, e o tiro de guerra de Alfenas também. Agora o Batata já vem cobrando muito tempo. Então, vai ter uma melhoria muito grande, Padre Valdemir, todos que estão aqui. Então, parabéns por esse dinheiro e por essa gestão que você está fazendo.
Mais algum vereador?
Presidente, eu queria aproveitar, né, mais uma vez aqui também. Né, fico feliz, investimento feito na segurança pública. Né, como nós também fazemos parte da segurança pública, estamos lá, né, passando por lá também, a guarda, né, rádios sucateados. Veículos sucateados, às vezes consegue, né, esses veículos aí que estão sobre a guarda judicial, né, e são destinados para nós, mas investimento mesmo do município para nós, pouco se tem, né, com relação aos equipamentos de trabalho. Então, eu mesmo sou prova, né, eu tem dia que eu tenho que fazer aí, né, um malabarismo para conseguir trabalhar, que a moto tem 10 anos de uso, está uma sucata, né, já questionei o prefeito, o ano passado sinalizou a possibilidade de comprar, né, viatura, às vezes é pneu, são coisas que são de extrema necessidade para a gente poder trabalhar e a gente tem essa dificuldade. Né, a gente sonha também com a possibilidade da Câmara nos ajudar um dia, né, em parceria com o município, o que a gente ainda não teve a felicidade de conseguir. Conforme o doutor Batata falou, quem sabe se chegar esse apoio para o bombeiro, possa nos incluir também. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Coloque em deliberação plenário, em único turno, o projeto de lei número 12/2019 com a emenda e incorporada. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 7/2019 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e dar outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final. Considerações finais. Deixo aberta a palavra aos vereadores. Pronunciamentos. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador?
Senhor presidente, eu só queria, agora à tarde, chegou alguns moradores na minha residência, e é uma coisa preocupante, porque esses moradores, ali na área verde, lá do Jardim Boa Esperança, dizendo que é uma infestação daqueles caramujos, não sei se é o africano, e amanhã eu poderei está lá verificando e lógico, vendo como que está isso, né, e que pé que está para a gente tomar providência, já que os moradores lá da área verde estão preocupadíssimos com esses caramujos, porque todo mundo sabe que eles chegam a provocar a meningite. Então, amanhã estarei protocolando essa indicação, o requerimento, com relação a esses caramujos, né, que estão, devido às chuvas, aumentam esses caramujos.
Desculpa, mais algum vereador? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.